10 horas e 31 minutos. A informação para a Ótica Carina, amanhã nublada em São Lourenço, temperatura 11 graus 6 décimos para ACI CDL. Estamos recebendo nesse momento, aqui no estúdio da Rádio São Lourenço, Ricardo Cardoso. Muito bom dia, Ricardão. Como é que você tá?
Quer que eu fale igual a ti, assim?
Não, ó. Já tá melhor. Não, ontem, bom, meu Deus, né?
Muito bom dia.
Assim, ó, segunda, tá? Tocando terror, terça-feira, mais ou menos. Quarta-feira foi difícil, ontem não tinha voz, mas hoje a gente já está se recuperando aos poucos para receber Ricardo Cardoso para falar de quê? Para falar de Copa Costa Doce de Futsal Ziriguidum 10 anos. E isso que a gente vem abordando, que a gente vem transmitindo ao vivo todos os jogos através do SLR, nessa boita parceria com a ZK11 Produções, a competição, a Copa das Copas, a desejada CCDF, que a gente fala em nome de Ziriguidum, a marca que não para de crescer, somos de entregar. ADB Alimentos, o agro desenvolvendo o Brasil. Copar Pomerano, a cooperativa que você conhece. Vidraçaria Lourenciana, entrega e compromisso com o cliente. Ótica Carina, pensou presente, pensou Carina. Los Regalos, fábrica de artigos gaúchos e uniformes personalizados. Bergman, lancheria e restaurante, há mais de 40 anos servindo com qualidade. Aquasul, distribuidora de água mineral, agilidade em atender, rapidez na entrega. Farinha Viviana, apaixonados por cozinhar. Um mundo Viviana espera por você. E SK Soluções Italínia, sonha em planejar, a SK é a solução. Foi dada a largada, estamos usando uma expressão de corrida, mas é com muita velocidade que tem início a CCDF 2024, Ricardo Cardoso.
Exatamente, né? Começou.
Começou.
E tem que querer. Por que que digo que tem que querer, Cal? Começou a 200%, né? Começou rápido, forte. Equipes com muita vontade, de equipes querendo realmente, equipes de muita qualidade. E olha, Cal, que competição que começou bonita e o que promete essa competição, né?
Ricardo, sexta-feira, o Marcelo Quinor esteve aqui, ele que é...
Eu acompanhei.
Sócio, no caso, quando se refere a ZK11 Produções e SLR, mas na sexta-feira estava aqui como o patrocinador Diamante, o patrocinador, isso, master da competição, o Ziriguidum 10 anos, né? E ele fazendo uma convocação, chamando a atenção das equipes, que desde o primeiro jogo teriam que entrar a 220, como, isso, você está mencionando, isso. Por quê? Porque uma derrota, um empate, é quase que uma sentença de morte na CCDF.
É, exatamente, é um campeonato de tiro curto, né? É um campeonato onde tu... Se tu vai pegar pela matemática, Cal, as equipes disputam 9 pontos. E já tem equipes com 3. E já tem uma equipe que tá eliminada, tu sabia?
Sabia.
Primaçul tá praticamente eliminada.
Série Prata.
É.
Tem que acontecer uma hecatombe pra classificar com 3 pontos.
Exatamente. E nós só temos 3 dias de torneio. É um campeonato com tiro muito curto. Então, quem bobear, piscou, pode estar fora. E, Cal, não adianta só classificar para a próxima fase. Tem duas vagas, dois locais que são extremamente importantes estrategicamente. O primeiro e o segundo. Quem não quer levar para sua casa esse jogo? Quem não quer incendiar o seu ginásio?
Até
jogar
na série
frente
prata
do seu torcedor?
Vai ter esta
na
oportunidade.
Na série prata também. A ideia não é classificar. A ideia é ter a vantagem. A vantagem é alguns disseram, ah, mas é uma vantagem pequena. Queria eu ter a vantagem pequena, jogar na frente do meu torcedor. É uma,
Ricardo,
baita vantagem.
Tu que é um conhecedor nato do futsal, já trabalhou em diversas cidades, já trabalhou em categorias de base, inclusive, né? Eu fiz uma, uma fala no último jogo. Chama a atenção também, agora que tem a Série Ouro e a Série Prata pela primeira vez, a intensidade da Série Ouro. Sim. O campeonato, a Prata, é... Cara, tá muito legal, tá bacana, vai ser difícil.
Muito bom mesmo.
Vai ser complicado, vai ser talvez até mais
encardido. Eu acho que vai ser ponto a ponto até o final.
Talvez vai ser até mais encardido em questão de pontuação.
De diferença de pontuação.
Isso, isso. Só que quando entra... os atletas, as equipes da Série Ouro, a intensidade, a velocidade, cara.
Chama atenção. Tá muito diferente. A gente tá vendo cada ano mais, né, Cal? A gente tá desde o primeiro ano intenso, né? Em cima da CCDF, mas quem acompanha e gosta de estudar isso, pode relatar. Ano a ano as equipes se preparam mais tempo, treinam mais, se preparam mais. Muita coisa tá acontecendo diferente. Tu viu quanto uniforme novo?
Uniformes bonitos.
Novos, bonitos, pessoal investindo, todo mundo com patrocínio. Com patrocínio pra disputa da CCDF, sabe? As equipes investindo valores, investindo tempo, cada vez mais se dedicando pra uma competição que é diferenciada.
Olha só.
Tá muito legal.
Ricardo Cardoso, daqui a pouco vai ter a estreia de um quadro dentro do nosso O Pai Tá On Rádio de hoje, que é o Craque Responde.
Sim.
Um trabalho da Júlia Power, que está conosco aqui no estúdio. Como é que é, Júlia? Um ano, outros anos acompanhando, assistindo o campeonato e agora trabalhando. O que tá achando?
Tô adorando, Cal. Igual eu te comentei, eu sempre assisti a CDF, acho que é um baita campeonato. Até pra gente ver times de fora, fazia tempo que a gente não via um campeonato com tantos times de fora, né? E trabalhar é outra sensação e também é muito legal, é muito bom estar de pertinho ajudando vocês.
Ricardo, que maior competição do Rio Grande do Sul, tem que ganhar uma CCDF, tem que ter uma CCDF no peito pra dizer eu sou bom, eu sou o cara.
Mas Cal, eu vou te falar que os atletas, se tu conversar com os atletas...
Com todo respeito às demais competições, tem que ter uma CCDF.
Vamos pegar atletas, nós temos atletas do Peñarol.
É isso aí.
Do Peñarol, nós temos atletas que jogaram Liga Nacional, nós temos atletas que foram campeões estaduais. Quanta gente tem aí, Cal? Que jogaram em todo o país. Nós já tivemos participação de atletas de seleção brasileira.
Vander Carioca.
É uma competição que já está consolidada. Claro que cada vez cresce mais, a gente ainda vai ocupando o nosso espaço com calma, mas é uma competição extremamente consolidada e grande. Uma competição extremamente respeitada por atletas de ponta.
Primeira rodada, segunda-feira, Turma do Bigode 5, Primaçul 1.
Turma do Bigode voltou, né? Turma do Bigode voltou, a gente tem contato com o pessoal e Turma do Bigode quer muito. Quer, e o que eles falam é que eles querem levar o jogo deles pra Cristal. Começou bem.
Começaram bom muito bem patrolando.
Bom primeiro passo.
A BASF 6, BGV 2.
A BASF, pra mim, foi talvez a melhor equipe taticamente, tecnicamente, pra mim, quem mais se destacou.
Kainan. De todos Kainan, que tu viu até agora.
A equipe ou o atleta?
A equipe.
A BASF. A BASF, pra mim, foi a melhor equipe tecnicamente da primeira fase.
Não estreou ainda, por exemplo, Funil.
Não falta Funil e Primark. E eu ainda quero ver muitos dois, porque são dois muito grandes.
E tu vai ver os dois
um
juntos.
Um deles já é campeão da Primark e o outro é campeão de tudo.
E tu vai ver a primeira vista sua dos dois vai ser lado a lado, tá? Vamos lá. A BASF, então, gostou muito que viu.
Muito, muito, muito.
BGV, Ricardo.
BGV, o mesmo, muito parecido com o ano passado, né? Uma equipe com muita intensidade, uma equipe com muita troca, muito gente nova, né? Muito guri, né? Uma equipe com baixa média de idade, muito rápida.
Uma equipe rápida, uma equipe bem treinada, mas uma equipe talvez muito imatura ainda.
Ainda imatura, mas bom time.
E aí caiu no grupo,
ganhar com eles, hein?
E aí caiu no grupo da morte.
Jogou contra o C10.
Atual. Não, o BGV jogou contra a BASF.
Contra a BASF. Desculpa, não, tava lá pensando lá no outro jogo já. O BGV ainda muito imaturo, mas assim, ó, a BASF é um time muito bom. Ponto. Não quer dizer que o BGV fez um jogo ruim, tá? É que encardiu. E a chave deles é muito complicada.
Sarandi 2, Brooklyn 1. Comente esse jogo.
O Brooklyn. Vou deixar o Sarandi pra depois. O Brooklyn, mesma coisa do ano passado.
Não tinha que ser um 5-0? Que a gente tá até acostumado a ver do Sarandi?
Não.
Não?
Não merecia. Não merecia.
Não. Jogo, pelo jogo, não.
É, não merecia.
Mas
o Brooklyn... por isso que eu falei que eu vou começar pelo Brooklyn, por isso. O Brooklyn é um time que vende muito caro a derrota. Muito caro. Tanto é que o ano passado não perdeu o jogo, né? Se tu te lembra, terminou invicto. Né? É muito difícil
vencer o Brooklyn. Não perdeu nenhum jogo, também não ganhou nenhum jogo. Não, e por isso se classificou.
Aí é o ponto de vista. Mas assim, é muito difícil ganhar do Brooklyn. Eles vendem muito caro, é muito caro. E melhorou o time do ano passado pra cá. Agregou muita peça. Então assim, ó, acho que é complicado. Eu acho que o Brooklyn vai balizar a classificação do grupo.
Porque pode tirar ponto de qualquer um.
Pode tirar ponto de qualquer um. E é um time que, se ganhar um jogo... Que coisa que não ganhou... Ah, não perdeu, mas também não ganhou, né? Se ganhar um jogo, vai brigar pra classificar. Então eu acho que ali vai balizar o grupo. E o Sarandi, eu esperava mais. Esperava mais. Tem capacidade pra mais. Os atletas que estavam em quadra podem mais.
Lucas Tank tava aí.
Estavam todos. Entregou muito pouco.
Xande tava aí.
É, entregou. Kevin entregou muito pouco. E a gente, como eu sempre falo isso, eu sempre falo a mesma frase, pode se tornar chato, mas a gente cobra de quem é bom. Esses aí podem ser cobrados. Eles têm mais bola pra jogar e tem técnico pra fazer jogar mais também. Tem que aparecer o jogo do Sarandi, que não apareceu.
Ricardo Cardoso, primeira rodada. A gente vai mostrar agora o craque responde. A Júlia Bauer entrando em ação. No primeiro jogo, na primeira rodada, a gente buscou a palavra do Garça, do TDB, que foi eleito o craque ADB Alimentos.
Diretamente das plataformas digitais, pela primeira vez, o craque responde. Estou aqui com o Matheus Garça, do Turma do Bigode, o craque da partida. E aí, Matheus, qual a sensação de ser pela primeira vez o craque da partida?
Muito feliz por ser o craque da partida, muito feliz pela vitória também. Queria mandar um parabéns para Malô, no caso, para a torcida de Camacuã e para a torcida do Cristal. Muito feliz pela vitória.
Muito emocionado.
Muito, muito.
Você é o primeiro craque da CDF 2024. É isso aí, pessoal. Acompanhe CLR Digital e ZK11 Produções.
Valeu, obrigado. Valeu.
Autor de 2 gols, daqui a pouco tem mais o craque responde, assim que Ricardo Cardoso for comentando os demais jogos da segunda e terceira rodada. Um breve intervalo comercial e já voltamos com o nosso O Pai Taon, o Ricardo Cardoso Taon, aqui no estúdio da Rádio São Lourenço. Parazerig Dum, 10 anos, ADB Alimentos, Copar, Pomerano, Vidraçaria Lourenciana, Ótica Carina, Los Regalos, Bergman, Lancheria e Restaurante, Aquasul, Farinha Viviana e SK Soluções Italínia. Estamos de volta com o Pai Taon no rádio. O Pai Taon hoje é o Ricardo Cardoso, aqui que está mais do que on, comentando tudo que vem acontecendo na CCDF, nesta largada da Copa das Copas. Estou recebendo uma mensagem aqui, não sei se você conhece, Ricardo, Júlia, do Marcelo Quinor. Está muito bom o programa. Outra pegada, bem legal. Ricardo, muito bem. Júlia, bem demais. Isso aí. Então, tamo junto. É a ZK11. É o patrocinador master da competição também. Tá aí, ó, Julinha.
Abraço, meu irmão.
Seguimos por aqui?
Seguimos.
Não podemos parar, tem muita coisa para mostrar e para comentar. E eu quero te ouvir, Ricardo Vamos Cardoso. Lá. Dia 2 de julho, terça-feira.
Vulgo segunda rodada.
Exatamente. Boa percepção, Ricardão. Começamos assim,
difícil.
Ó.
Difícil.
Começamos assim, ó. Série Prata, Canguçu Futsal de volta, encarando Mac Laranja. Quem levou a melhor é Canguçu Futsal. ACF.
É, eu acho que foi o melhor jogo da Prata. Eu achei muito bom o jogo. Sabe? Duas boas equipes. Gostei do time de Canguçu. Time certinho.
O de Canguçu tem jogadores do futsal e também jogadores da terra.
É.
Chão batido. É. Já o Mac é só do futsal.
É, o Mac só do futsal. Não veio o William. Se falar pra ele isso, ele vai ficar bobo, tá? Mas faltou o homem gol do Mac, né?
É, mas faltou o homem bobo e aí o Mac pode ser o bobo da história.
É, e
com
o
todo
Mac,
respeito.
O Mac caiu no ano passado, perdeu um jogo que era decisivo pra eles. Era um jogo.
Então, assim, o teu principal.
Fatal pro Mac, talvez assim. Eu acho que o Mac já vai brigar pra.
O teu principal jogador de linha não vem?
Não vem. É, ele até me avisou que tava um compromisso e tal, mas
A CF agradece.
A CF agradece, passou por cima do MEC e encaminhou a vaga, né?
Dois gols do Darlin, dois gols do Léo Fonseca e conquistaram a sua primeira vitória.
Time bem encaixado, bom time.
Exatamente, vai dar muito trabalho na Série Prata.
Com certeza.
Ricardo Cardoso, agora quer reservar um tempo a mais para falar sobre Barcelona 0, DMC 5.
Duas percepções. O Barcelona não fez um mau jogo. Não fez um mau jogo.
Marcelo até me comentou, o resultado não diz o que foi o jogo.
O resultado não diz que foi o jogo, faltava 2 minutos, estava 1-0. Uma coisa assim, né? Uma coisa assim. 2, 3 minutos, estava 1-0 o jogo.
Aí depois
desandou. Não diz o que foi o jogo. O Barcelona não fez um mau jogo. O que eu acho que definiu? O Barcelona foi completamente amarrado pelo DMC. E aí vai o destaque que eu tiro dessa primeira semana de competição. O DMC, por mais que não seja o time mais técnico da competição, com mais peças técnicas da competição, é um time bom tecnicamente, mas principalmente taticamente. É um time que sabe o que quer, sabe o que faz em cada momento do jogo, tem padrão. Eu até ia falar com o Brechani.
El Mago, Mincio Hernández.
Eu ia falar com o Brechani
fala em espanhol
na transmissão.
Agora.
Eu vi. Na transmissão eu ia até falar pro Brechani, ele foi muito feliz nas colocações dele, que é um time com padrão de jogo. É um time com muito padrão de jogo. É um time que tem 2, 3 variações de marcação bem arrumadinhas. 2, 3 situações de ataque bem arrumadas, jogadas ensaiadas de curta, de média, de longa distância, de diagonal, de bola curta, de bola de meio, de escanteio. Olha, é um time difícil de pegar, sabe? Eu acho que é um time que vai dar muito trabalho e na minha percepção, pode cair minha casa, mas na minha percepção largou um passo à frente de todo mundo.
E o C10 Barber, o vice-campeão que empatou com a UPF 2-2 do Carlos Alberto. Explica pra gente, por que esse jogo terminou empatado?
O Carlos Alberto arrumou muito bem o time dele, né?
Verdun, que era do Barça, tá lá.
O Carlos Alberto arrumou muito bem o time dele, sabe muito de futebol, né? O Carlos Alberto é muito experiente. Ele já tinha me falado, deu
mas
uma
falou
renovada.
Que tu esperava mais o Sarandí, não esperava mais o C10? Eu esperava
vou,
muito
vou
mais.
Vou chegar ali agora. O Carlos Alberto arrumou muito bem o time dele. E o C10 e o Carlos Alberto, o PF vai dar trabalho, hein? E o C10 pra mim da série ouro foi a decepção. Eu esperava mais também, tanto do Sarandí quanto do C10. Eu acho que o C10 me decepcionou mais que o Sarandí. Querendo ou não, o Sarandí ganhou, né?
Agora tu rasgou de elogios o DMC, próximo jogo é contra o C10 e não tem o Léo Jax.
E não tem o Léo Jax, expulso numa bobeira, né? Uma completa bobeira. E o DMC pode encaminhar tanto a sua classificação quanto a eliminação do C10, né?
O craque da partida, né? Jogo C10 e UPF. O craque responde. Júlia Bauer entrevistou o Xande, o goleiro Alexandre da UPF.
Tô aqui com o Xande da UPF, foi nomeado o craque da partida. Xande, gostaria de te perguntar, foi um baita jogo, pegado, o que tu acha que dá pra equipe melhorar pro próximo jogo?
A gente manteve a mesma base do ano passado, a gente conseguiu umas peças novas, diferentes, que vão ajudar bastante, a gente não conseguiu treinar ainda, então tipo, esse jogo foi um baita teste para nós, que a gente veio sem preparação e ainda assim conseguimos fazer um baita jogo, conseguimos arrancar um empatezinho do atual finalista do ano passado. E podemos tirar bastante coisa boa disso daí. Tem muito campeonato aí, a gente pode evoluir bastante aí.
Muito obrigado e parabéns.
Muito obrigado, tchau, tchau.
Tá aí Xande, o craque responde com Júlia Bauer. E aí, Ricardo Cardoso, até a gente fez uma manchete conversada muito com Marcelo Quinor ao longo da manhã de quinta-feira. E a manchete diz o seguinte: não tem favorito. Ela começa assim, para a gente mencionar a terceira rodada, para você comentar os jogos, mas também para fazer um contexto geral. Não tem favorito. Terceira rodada, quarta-feira, iniciando por São Domingos de Morredondo, venceu o CRP de São Lourenço por 4-2.
São Domingos fez uma boa partida, me surpreendeu, sabe?
Porque tu disse aqui no programa, pô, o time no papel do CRP...
E aí, agora eu falei da decepção da Ouro. A decepção da Prata, para mim, é a grande decepção do CRP. Conheço todos eles pessoalmente. Metade do time foi meu atleta já. Então, posso falar. Me decepcionou muito. E, de novo, a gente cobra de quem a gente sabe que pode cobrar. O time foi muito abaixo. Muito abaixo do que eu esperava. E eu tô falando porque eu fiz propaganda. Achei que seria um dos favoritos e me desci do caído do cavalo.
Já fez gol de pênalti?
Já.
Gol de falta?
Nunca errei.
Bola rolando? Não.
Sabe que eu parei de jogar muito tempo porque eu não errava, né?
Tá, não, assim, ó. Mas de tudo isso, eu gostaria justamente de fomentar esse teu ego. Mas tu nunca fez uma comemoração que nem essa aqui do Pedrinho?
Não, 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 não. O Pedrinho.
Essa tu nunca fez.
Essa nas lentes do Jordan.
É, isso aí. Tá ali no arroba slr.digitalzk11 Produções. Ricardo Cardoso, vitória depois na sequência Celtic 4-3 pra cima do Primaçul. Camacoa vencendo o Arroio do Pátria.
Primaçul praticamente eliminado, né? E fez dois bons jogos, não foi tão mal nenhum dos jogos. E o Celtic muito bem ajeitadinho, a equipe do Celtic. E chegou, veio para tentar disputar mesmo. Acho que o Celtic é um dos que vai brigar parelho para subir para a Série Ouro.
Arroio Grande do Glickson e companhia 6-4 no Quilmes.
O Quilmes
com propriedade.
O Quilmes com o mesmo jogo de anos, né? Um jogo parelho, um jogo duro, difícil de pegar, um golaço, né? O primeiro gol ali do, como é o nome dele?
Do Biel,
golaço. E o time do Arroio Grande, um time bem treinado com um diferencial. Glickson joga demais. Faz muita diferença. Para mim, o craque até o momento da os craques da competição desses primeiros momentos, Glickson do Arroio Grande e Kainan da Abaf. Não à toa os dois artilheiros até o momento.
Então o craque responde. Vai lá, Glickson.
Agora eu tô aqui com o Glickson no quadro O Craque Responde. E aí, Glickson, temporada começando, como terminou, né? Destaque da partida de novo. Queria te perguntar, qual a expectativa da equipe para essa nova temporada do CDF?
A gente sabia que mais um ano é um ano muito complicado, né? Devido a grandes equipes qualificadas. Mas a gente sabe o nosso potencial. Ano passado, eu disse que a gente tinha sonhos e objetivos grandes na competição. A gente acabou caindo na primeira fase com grandes jogos. Mas esse ano a gente se sente mais preparado, porque a gente vem de um estadual, a gente vem de treinamento, já faz uns 3 meses já de treinamento. Então, a gente está na melhor fase, talvez, da equipe. Então, a gente vai buscar coisas grandes aí.
A expectativa é muito alta.
A expectativa é alta, a expectativa do nosso povo lá é alta, que a gente possa levar as finais para lá. Então a gente tem que se dedicar a cada jogo para poder criar, fazer isso um sonho, uma realidade.
Muito obrigada e parabéns.
Muito obrigado. Tchau, tchau, galera.
Tá aí o artilheiro. Ele, juntamente com o Kainan, 3 gols, são os artilheiros da competição. Ricardo, a gente precisa passar a bola, entregar aqui o nosso espaço, mas para encerrar eu gostaria de lhe ouvir quando a gente volta a falar de CCDF.
Então voltamos na próxima quarta-feira, Cal. Quarta rodada, dia 10 de julho. Clássico para começar com Série Prata. Turma do Bigode de Cristal e Celtic de Camaquã. Para Série Ouro, UPF e Barcelona, que jogo nos espera. E pra fechar, só tem DM6 e C10, já praticamente valendo vaga.
É a Copa das Copas. Voltamos na próxima semana. Obrigado, Ricardo Cardoso. Obrigado, Julinha.
Política, economia e os assuntos que estão em pauta na vida do cidadão.
Rádio São Lourenço está apresentando Luiz Fernando e o programa São Lourenço Repórter.
Tudo com imparcialidade, precisão, agilidade e reflexão. É fato, é notícia, é informação.